Hoje eu quero iniciar uma pequena série onde eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu acredito que o Espírito de Deus tem me ensinado ao longo dos anos e nestes dias, pois a semana retrasada e a passada, isto ficou dentro do meu coração e eu já dei até algumas pinceladas em algumas reuniões, em algumas de nossas reuniões. O tema é este: as promessas de Deus e suas condições. Hoje eu quero tratar dentro deste tema um subtema, que é: a obediência não é uma barganha. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, está escrito o seguinte: guardemos firmemente. O que significa isto? Guardemos firmemente. Seguremos rápido. Não há tempo a perder. Mas como nós devemos segurar aquilo que Deus nos dá? Agarrando de modo firme, não deixando que aquilo escape, que vá embora. Então essa é a ideia. Você imagina, quando ele estava escrevendo no grego, eles entendiam isso. Agora você imagine se a gente fosse colocar todas essas definições em nossas Bíblias, ela ficaria, não as carregaríamos. Então cabe a mim meditar e compartilhar com mentes que estão dispostas a aprender, a querer entender os alvos, os propósitos de Deus. Então, seguremos rápido, guardemos rápido e de modo firme para não ir embora o que? A esperança da fé que professamos. Agora, repare bem, ele vai concluir dizendo: pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Correto? Pois, ele conclui, porque nós devemos guardar firmemente a esperança da fé que professamos? Porque existe a possibilidade de confiarmos que Deus cumprirá as suas promessas. Essa possibilidade, por causa da ação do Espírito Santo, se torna uma convicção. Por isso que nós professamos. É uma esperança viva. De que promessa ele está falando? Da eternidade. São promessas eternas. Mas ao longo da nossa conversa, nós perceberemos que não existe apenas promessas eternas. Existem promessas de Deus para a nossa subsistência cristã e humana neste mundo. Então, eu ouço, não raras as vezes, pessoas cristãs que dizem: eu vivo pelas promessas de Deus. Já ouviram isso? Eu vivo debaixo das promessas de Deus. A vontade que me dá é questionar essas pessoas, perguntando-lhes: o que vocês querem dizer com isso? E eles não sabem responder. Não, eu creio nas promessas. Deus é bom. Mas Deus é bom é uma verdade, não é promessa. Quando eu estou lendo a Bíblia e eu encontro esses verbos de ligação, é, ser, estar, né? Isso aí define o quê? Uma verdade. Né? Quando Jesus diz: eu estou com vocês, tá? Eu estou no meio de vocês, né? Igual aquele versículo que diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou. Isso não é uma promessa, isso é uma afirmação, é uma verdade. Então, eu tenho que crer nessa verdade que concorre agora, para esse instante. Então, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, tá? E o que eu tenho que crer? Ele está aqui. Ele está em nosso meio. Porque ele disse isso, tá? Agora, quando eu guardo firmemente a esperança da fé, tá? Que professamos, a fé que professamos, qual é? É a crença. A palavra fé aqui é a crença. É a minha crença no Senhor, em tudo que ele disse, em tudo que ele prometeu na eternidade. Porque eu tenho confiança que ele não deixará de cumprir, ele não faltará com a palavra. Ele zela, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então eu ouço pessoas dizendo: eu vivo pelas promessas de Deus. Às vezes eu fico questionando o que que essa pessoa quer dizer. E eu chego às vezes a algumas conclusões. Eu penso que essa pessoa diz assim: eu vivo por tudo que Deus me dá, né? Mas na verdade, o que que essa pessoa está querendo dizer me dá? O que ela quer. Ela não está disposta a aceitar o que Deus realmente deseja dar a ela. Ela sempre está atrás dos seus próprios desejos e espera que Deus a atenda. E aí, eu também ouço pessoas dizendo frases como esta: olha, eu creio em Deus, eu creio no amor de Deus, e ainda que eu seja infiel, Deus sempre é fiel. Eu já ouvi isso. Ainda que eu seja infiel, Deus é fiel. E de novo, eu tenho que questionar: o que é que você reparou bem o que você está dizendo? Isso se ajusta ao que Deus nos pede? Deus diz que nós temos que ser fiéis, que os infiéis não terão parte com ele na eternidade. E de repente você diz: ainda que eu não seja fiel, mas Deus é fiel. É aquela conversa: eu não sou muito bom, mas Deus me entende. Onde que está escrito isso na Bíblia? Eu pergunto, ninguém, até hoje ninguém me respondeu. Eu leio a Bíblia já há um bom tempo, e talvez eu passei batido, não consegui enxergar essa danada dessa frase, né? Que eu acredito que ela não exista. Mas é incrível como pessoas continuam declarando isso a si mesmas e tornando isto uma verdade para si próprias e acreditando nisso. Eu sei que Deus espera mais de mim, mas ele me entende, ele está contente como eu sou. Como é que você pode dizer: Deus espera mais de mim, mas você parou no tempo, acreditando que Deus está aceitando a sua condição? Você mesmo diz que poderia dar mais. Eu estou pensando aqui nessa expressão. Você acredita que pode dar mais, mas dá de menos, oferece nada, você parou. Como é que Deus pode aprovar uma vida desse tipo? Não aprova, está errado, não está correto. Então, essa coisa que eu sou infiel, mas Deus é fiel, eu não sou bom, eu sou mau, mas Deus é bom, eu sou perverso, mas Deus é justiça, ele me ama, ele conhece o meu coração. Eu penso que essas coisas são equívocos doutrinários. E, para ser mais franco, são mentiras. mentiras proferidas por pessoas que dizem que creem em Deus, mas pela razão de não lerem a Bíblia e de não prestarem atenção em bons professores, em bons mestres, pregadores, pastores, elas continuam falando assim. Por quê? Porque durante anos ficaram ouvindo essas coisas, ficaram falando e ninguém as corrigiu. E uma vez que você não corrige, aquilo entra e não sai mais, vira uma casca grossa. E você, para tirar aquilo, só por meio de cirurgia plástica. Então, o nosso texto que está aqui diz que Deus cumprirá as suas promessas. Então veja só: pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O que é essa frase? Essa frase é uma verdade. Deus cumpre as suas promessas. Como ele se refere à eternidade, ele cumprirá as suas promessas na vida daqueles que lá chegarem. Correto? Se eu creio que vou chegar na eternidade, que eu estou vivendo agora e tratando das minhas ações, tendo a eternidade como parâmetro, como modelo, porque eu não quero fazer algo que impeça a minha ida à eternidade, é porque eu experimentarei coisas lá que não experimento aqui. E eu creio, tenho confiança que Deus cumprirá as suas promessas. Agora, essa é uma verdade que eu tenho que crer. O texto diz que eu tenho que crer e confiar. Quando ele fala lá que nós guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos o quê? Confiar. Nós nos rendemos a esta verdade. Então, isto é uma condição, tá? A confiança na palavra de Deus é a condição para eu experimentar as promessas de Deus na eternidade. Mas não é só isso. Existe uma condição anterior que leva a esta. Quem confia, segura firmemente e guarda, não solta e não quer perder. Então, muitas pessoas estão tratando a obra de Deus com desleixo, com desinteresse, com apatia. Ah, hoje eu vou, amanhã não vou. Hoje eu faço, amanhã deixo de fazer. Deus me entende. Olha aí, Deus me entende. Ele sabe que meu coração é dele. Ele sabe. Como é que você tem certeza que seu coração é dele? Quais são os frutos que você está mostrando que o seu coração é dele? Como é que Deus, o que é que Deus está fazendo na sua vida neste exato momento que as pessoas estão olhando para você e estão enxergando a grandeza dele na sua vida? Onde está essa manifestação? Isso nós temos que analisar. Então, na semana passada, eu estava conversando com vocês aqui, e eu falei que toda promessa divina, tá, vem acompanhada por uma condição. Sempre está acompanhada por uma condição. Sempre, sempre está. Então, quando nós nos deparamos com a palavra condição, eu pergunto: o que ela quer dizer? Ela pode significar duas coisas. Primeiro, o estado em que a pessoa se encontra. Qual é a sua condição atual? É boa ou má? Em que sentido? Saúde, condição familiar, financeira, acadêmica, nos estudos. Qual é a sua condição? Você está prosperando nos estudos? Qual é a condição da sua família? ela está servindo a Deus, ela está estável. Qual é a condição de seus filhos? Eles são obedientes? Eles honram pai e mãe? Qual é a condição da educação paterna aos filhos? Ela é eficiente? Ela é instável? Os pais têm tido paciência com os filhos? Têm sentado com eles? Têm demonstrado ser amigos deles? Pai e mãe, no caso. No entanto, a palavra condição, ela também tem o sentido de cláusula, significando o quê? Uma cláusula que regra uma realização, tá? Neste caso aqui, ela é mais do que uma situação de momento, tá? Mas uma exigência. Para que você experimente as promessas de Deus, tá? Você tem que analisar a sua condição atual, o seu estado, e também saber que o seu estado pode impedir que você experimente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, a condição se transforma em uma exigência. Exigência. Então não existe promessas de Deus sem que Ele exija algo. Eu já vi pastores pregando, dizendo: não, as promessas de Deus são irrevogáveis. Calma lá, as promessas de Deus são irrevogáveis. Muito bem, aí eles citam assim: Deus chamou Israel para ser o povo dele. Concordo. Essa promessa foi feita a quem? A Abraão. Mas eu pergunto a vocês, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que o apóstolo Paulo diz que aquele ensinamento de circuncisão, de matar animais, não representa nada diante de Deus? E que as pessoas que praticam essas coisas não estarão com ele na eternidade? A Bíblia deixa claro, ela não fala dessa forma veemente, mas ela deixa claro. Onde está então essa questão irrevogável? Então existem pessoas que creram em Deus e estão se perdendo, porque estão seguindo um caminho errado. Eles não estão seguindo as exigências de Deus. Eles fugiram, se apartam, rejeitam as exigências de Deus, as condições, os preceitos ou as regras de Deus impostas por Ele ao seu povo. E eles acabam se perdendo. Vamos supor, eu coloquei nas minhas notas aí um exemplo. Não sei se fui muito feliz, mas eu coloquei aí. O pai diz ao filho o seguinte: filho, eu lhe comprarei um automóvel. Agora repare bem, eu coloco lá, se. O que é isso? É uma condicional. Então o pai vai colocar agora uma condição. O pai não está negando de facilitar a vida do filho. O filho está estudando, está na faculdade, mas o filho tem algum problema. Por isso que o pai coloca então uma condição. Essa condição traz ao filho o quê? Educação. Essa condição exige do filho juízo. Essa condição exige do filho o quê? Que ele abra os olhos para a realidade do seu momento, para a sua condição atual. Como ele está se portando? Você faz isso constantemente, tá? Então, alguém diz assim para você, um amigo: vamos à casa de fulano? Sabe, eu vou, mas se ele, ou se eles, caso eles, comecem a se portar de tal modo, eu me levantarei e sairei eu vou embora. Então você estabelece uma condição, tá? Você estabelece uma condição. Eu irei com você se você, caso você se comporte adequadamente. Quando você estabelece esta condição, você está o quê? Dando à pessoa uma advertência. Você está dizendo de antemão, tá? Já estou te avisando de antemão que se você se portar de tal modo, eu vou deixar você sozinho e vou embora. Então, existe o quê? Uma promessa, não é bem uma ameaça, mas você está advertindo a pessoa que você vai embora, correto? Que você vai embora caso ela não se comporte. Então o pai diz, eu vou lhe comprar um automóvel se você passar a ser mais ajuizado. Qual era a condição deste rapaz? Um rapaz com pouco juízo. O que significa ter pouco juízo? Pouca responsabilidade. Ele não se responsabiliza como deveria por suas questões e por várias coisas. E o pai ainda diz que também se preocupe em ser um estudante determinado. Então, outra condição, ele não estava se esforçando em seus estudos. Ele era pouco determinado. E o pai então diz que se empenhe a terminar o quê? A faculdade. Ele estava pouco se lixando. Qual era a condição do pai? O pai tinha uma condição financeira capaz de lhe dar um automóvel. Porém, o pai tinha juízo e quer o bem do seu filho. E então ele lhe impõe o quê? Uma condição. Que o filho seja responsável, correto? Que ele seja responsável, que ele seja estudioso e que ele se empenhe em terminar seus estudos. Correto ou não? Então alguém pode chegar para mim e dizer assim, ou me questionar, mas Walter, o que você está falando em relação a Deus, muito bem, o pai do rapaz tem condições de dar um carro, mas então ele põe condições. Então o rapaz, para ganhar o carro, ele vai cumprir aquilo, vai pegar aquilo que o pai pode lhe dar, e depois ele relaxa. Isso pode acontecer? Sim. Uma pessoa dissimulada, mentirosa, sem vergonha, cafajeste, sem pudor, age assim. Então, ele se aproxima de alguém, ele quer alguma coisa daquela pessoa, e ele então faz o que a pessoa gosta. E aí então ele recebe e depois abandona. Então veja lá, aí alguém pode me questionar, Walter, o que você está falando aí desse rapaz e de Deus, não é uma barganha? Não é uma troca, não é uma permuta? Quer dizer, eu faço isso, então Deus me dá aquilo. Quantas vezes você já viu na TV pastores pregando desta maneira? Se você der a Deus isto, Deus vai te dar aquilo. Então, isso é uma tática de mercado. Você procura saber qual é a dificuldade da pessoa, qual é a necessidade da pessoa, e então você cria uma moeda de troca. Então a pessoa está com problema em tal área, aí a pessoa fala assim, sabe quem pode te ajudar? O meu Deus. A pessoa diz, e ele afirma, Deus vai fazer, porém, Aí ele vai dar uma condição. Só que a condição que ele dá não é bíblica. E ele diz assim: Deus, eu falo essas coisas, eu prego essas coisas porque eu quero te ajudar. Mas você não pode ajudar alguém, certo? Para torná-lo um mentiroso. Você não pode fazer isso. A própria palavra de Deus diz: ai de vocês que dizem que eu falei quando eu não falei. Vocês prometem coisas que eu não estou prometendo. Você vê como esse assunto é sério. E muita gente está na igreja e diz assim: Deus vai salvar minha casa. Mas o que é que você está fazendo para que a sua casa seja salva? Deus vai abrir as portas do emprego para mim. Mas o que é que você está fazendo para que Deus abra as portas do emprego? Deus vai abençoar os meus negócios. Mas o que é que você está fazendo para que Deus abençoe os teus negócios? Sobre que condição você está se apoiando para dizer que Deus vai realizar algo? Tome cuidado. As promessas de Deus devem nos ajudar a pensar sobre a nossa condição, sobre a nossa realidade. Elas devem nos dar consciência. Elas devem abrir nossos olhos para a pessoa que estamos sendo. Por isso que eu digo a vocês que o filho tinha pouca consciência de quem era, mas o pai tinha consciência de quem ele era. E o pai cobrou dele. Qual era a condição do pai, ou imposta pelo pai? Filho, eu quero, eu dou, mas você tem que abrir os olhos para algumas realidades da sua vida. Você é desajuizado, você não é um bom estudante, você não está se empenhando na faculdade para terminá-la, e eu estou gastando dinheiro com você. Percebe ou não? Sim ou não, gente? Muito bem. Agora, as promessas de Deus, elas devem nos levar a pensar sobre a nossa condição atual. E se há algum perigo que está prejudicando a nossa vida espiritual e moral. O que Deus espera de um filho para com seus pais? Que os filhos honrem seus pais. Como assim? O filho deve se portar nas diferentes situações para que as pessoas possam ver a educação que lhe é dada por parte dos seus pais. Então, quando um filho se porta adequadamente, as pessoas dizem: esse rapaz ou esta moça deve ter boa procedência. Os pais ou educam ou a educam bem. Ou vocês nunca ouviram isso? Agora, quando você vê um cara que é pilantra, ele vai lá e se porta como se fosse um canalha. As pessoas dizem assim: esse rapaz, esse jovem aí, não gosta dele não. Será que o pai não, e a mãe não lhe dão educação? Ou não é assim? O pai leva culpa. Hoje nós estamos vendo cristãos agindo como mundanos, e o mundo vai crer em Deus como? Deus não faz nada, porque se Deus existisse, matava uma porcaria dessa. Isso aí é pior que o capeta. Se colocar o diabo e esse crente na mesma sala, o diabo foge dele. Então, as promessas de Deus devem nos levar a pensar na nossa condição. Que tipo de gente somos nós? Ou que tipo de pessoas somos nós? Muito bem. As promessas de Deus nos ajudam a confiar na palavra dele, a sermos perseverantes nos seus propósitos. Porque Deus espera que nós o honremos por meio de uma vida de obediência. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós rejeitamos todo tipo de associação a qualquer tipo de desordem espiritual e moral que nos é apresentada a fim de que o glorifiquemos. Então nós não queremos nenhuma apresentação imoral, desajustada. Nós não queremos nos associar à promiscuidade, à desordem, à desorganização espiritual e moral. Não é isso que diz o Salmo 1? Veja só, eu vou tentar achar aqui. Aqui, no Salmo, está no Velho Testamento, né? O Salmo 1, então vamos lá, veja só. Eu não ia ler, mas vou ler aqui só um pedacinho. Está aqui, ó. Felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Está aí. Então, quem tem a promessa de Deus não se associa a promíscuos, a desorganizados, a desordeiros. Então, quando um cristão, um jovem cristão, diz assim: mas qual é o problema de eu ir numa balada? Tem sim, tem problema. O que é que você vai fazer lá? Eu vou me divertir. Existem muitas maneiras de você se divertir. Agora, lembre-se, você existe para honrar a Deus, para falar da grandeza dele. Davi disse: Senhor, enquanto eu viver, eu falarei da tua grandeza, do teu esplendor, da tua glória. Eu vou revelar a tua grandeza para o mundo inteiro. Se você vai num lugar desses, você estará lá sabendo que deve expressar a glória de Deus naquele lugar. Agora, se você não tem condições de expressar a glória de Deus, eu lhe digo cara a cara, vocalmente, não é escrito não, vocalmente, você está olhando para mim, não vá, porque você vai pecar, você vai desagradar a Deus, você vai entristecer o Espírito Santo. Então, essa é uma coisa que eu quero que vocês guardem. Observar e aceitar as condições divinas não é uma barganha com Deus, tá? Então, o fato de você aceitar as condições não significa que você está permutando, trocando, tá? Fazendo uma troca, comprando Deus. Veja só, a aceitação das condições estabelecidas pelo nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e a terra, não devem jamais serem compreendidas como barganhas. Barganha eu entendo como um meio para se obter o que se deseja. Veja, eu olho aqui o Mário, por exemplo. O Mário, eu percebo que o Mário tem uma coisa que eu gostaria de ter. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar me aproximar do Mário para conhecê-lo melhor. E então eu vou começar a agir de uma maneira para ganhar sua amizade, intimidade, para depois tentar arrancar dele aquilo que eu quero. Isso pode ser um processo curto, de médio e de longo prazo. Mas eu farei de tudo para que se transforme em um processo curto. Então eu vou me entregar a essa amizade, não quero magoá-lo, para tentar pegar aquilo que eu gostaria de ter. Isso é dissimulação. Isso é uma mentira. Isso é barganha. Tá? Isso é barganha. Eu não estou sendo fiel a uma amizade. Eu não estou sendo fiel, amigo de fato, à pessoa do Mário. Vamos ler aqui esse texto de 2 Crônicas 7, 14. E se vocês permitem, eu vou até me sentar um pouquinho. Então, veja lá. Então, vírgula. Esse então significa que tem alguma coisa antes. Correto? Então, tá? Porque, pois, tá? Então, ele vai concluir uma ideia. Então, se, olha esse se, eu estou colocando esse se em destaque. Eu pintei ele, coloquei numa caixinha, pintei ele, coloquei transparência, que é para você reparar. Se o meu povo, que pertence somente a mim, então Deus está falando com quem? Com o seu povo, tá? Aí, Deus coloca o quê? Condições. Tá? Se o meu povo se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, então, esse então aí está oculto, mas eu não posso usá-lo? Hã? Claro que sim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Se eu partir do fim para o começo, por que que o país estava amarrado? Por que estava cheio de pecados? Correto? Por que está cheio de pecados? Porque não ouve Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas por que então esse povo está dessa maneira? Porque eles não buscam a Deus. Por que eles não buscam a Deus? Porque resolveram abandoná-lo. Mas por que abandonaram a Deus? Porque eles mudaram a maneira de pensar. Antes eles pensavam como Deus, mas agora não. Note, eu estou fazendo uma devocional aqui, o texto não está dizendo isso, eu só estou usando o texto como um princípio para a gente pensar um pouquinho. Então, veja lá, por que eu preciso, por que que eu mudei de ideia? Porque eu quis, não mais, eu não desejei mais, ser propriedade divina, mas propriedade de outrem, de outra pessoa. Correto? Não é isso? Dá para entender? Então eu fiz uma opção. Eu fiz uma escolha. Tá? Agora, o que é que acontece aí? Para que nós entendamos este texto, eu tenho que entender esse texto pelo seu contexto, que é uma advertência. Salomão está para entregar, para dedicar o templo ao Senhor. Então, uma noite, esse é o versículo 12, anterior ao 14, que nós lemos em 2 Crônicas 7. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como um lugar onde quero que você me ofereça o quê? Sacrifício. naquela época do Velho Testamento, existiam sacrifícios que eram oferecidos no templo. Agora, olha lá, se eu fechar os céus, que conversa, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, o que isso significa para você? Seca. Aconteceu seca em Israel? Sim. Ou, se eu der ordens aos enxames de gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou, se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, olha o que Deus está dizendo. Salomão está dedicando o templo, e então Deus está falando com ele: Salomão, eu vou fazer uma advertência, eu estou falando para você de antemão. Eu estou muito contente com a casa que vocês estão edificando, mas ela não é mais importante do que o meu povo, do que o trabalho dele pelo reino de Deus sobre a terra. Você pode ser da Universal, da Quadrangular, da Batista, Presbiteriana, seja lá do que for. Esses nomes não são mais importantes do que o reino de Deus. Eu pertenço à igreja. Tem uns que falam com orgulho: eu pertenço a tal igreja. E daí? Você deve ser uma pedra de tropeço na vida de muita gente. O que você tem que ser, na verdade, é um membro da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo tem famílias espalhadas no mundo inteiro. Infelizmente, algumas estão afastadas das condições que Deus estabeleceu para elas. Muito bem. Veja lá, Deus está dizendo o quê? Essas frases representam juízos possíveis por causa do C. Esse C representa o quê? Se em algum momento, não importa o oferecimento do templo, se em algum momento vocês tiverem uma condição errada, eu posso fechar os céus. Se em algum momento vocês se comportarem inadequadamente, eu posso mandar um enxame de gafanhotos e acabar com a comida de vocês. Se em algum momento vocês não forem dedicados um povo digno dos céus, eu posso enviar uma pandemia e acabar com a saúde de vocês. Deus está dizendo isso. E então segue o verso 14. Então, vírgula, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados. Você repara que ele está tratando de mau comportamento. Deus está fazendo um alerta. Ah, mas eu vou na igreja, Deus conhece o meu coração. E daí? Se você não atende às condições de Deus, você vai sofrer juízos. Juízos! O apóstolo Paulo estava se tornando orgulhoso. Qual foi o juízo de Deus na vida dele? O espinho na carne. Isso nós trataremos nestas questões que eu estou colocando para vocês, neste assunto sobre as promessas de Deus e suas condições. Então, Deus diz que este povo, se no futuro não andasse direito, deveriam buscar o arrependimento, mudar a maneira de pensar, deveriam abandonar os seus pecados, isto é, rejeitar a promiscuidade, as desordens espirituais e morais, que ocasionaram os juízos divinos. Se você anda com quem não presta, você vai ficar igual. Não, mas eu não participo de nada. Mas você também não faz nada. Você vai na companhia deles, você não pratica o que eles fazem, o que eles praticam, mas também você não se posiciona, ninguém sabe quem você é. Imagine uma pessoa assim. Você não vive para demonstrar a glória de Deus. Você não dá oportunidade para que Deus revele a sua glória. Então você está em erro. Eles deveriam buscar uma vida de comunhão com Deus por meio da oração. Quando eles buscassem Deus em oração, veja lá, e orar. O que vem antes de orar? Abandonar os pecados, por quê? Porque se arrependeram. Então eles se arrependeram. Vamos dar vida a estas palavras, tá? Quando a pessoa se arrepende, então ela abandona aquelas ideias, ela absorve outra ideia e ela vai buscar a comunhão com Deus em oração, porque ela agora quer ouvir algo que vai alimentar sua vida e mudar o rumo, o sentido da sua vida. Isso é profundo. Infelizmente, essas coisas não são ensinadas. Essas condições, quando aceitas, significam o quê? Que respeitamos, que nós tememos, que nós amamos, que nós reconhecemos que Deus é a nossa felicidade única, não só para nós, mas para todo o seu povo. Há pessoas que vêm aqui e em outras igrejas e que nos assistem. Deus não é a tua felicidade única. Não é a tua maior felicidade. Para uns é o dinheiro, para outros é o cargo, para outros é a posição, é influência, é uma pessoa, é um bem material. É uma situação. Então, uma pessoa cujo Deus não é a sua felicidade, ele naturalmente vai barganhar. Eu fico pasmo que pessoas não entendem a expressão barganhar. Eles barganham quando fazem correntes, campanhas. Como é que você pode fazer uma novena, uma campanha, uma corrente, que eles chamam corrente de oração, para conseguir algo de Deus? Isso é barganha. Você já parou para pensar se aquilo que você quer é o desejo de Deus de lhe dar? E se for o desejo de lhe dar, qual é a condição que ele exige? Qual é a cláusula que vai fazer aquilo acontecer, se realizar? Qual é a cláusula que fará com que as ações de Deus se manifestem na sua vida? Eu estou meio empolgado, né? Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Depois vocês leiam o contexto no capítulo 6. E aí ele vem, por isso, olha lá, então, pois, tá? Ele vai concluir explicando a razão de nós termos grandes promessas, tá? E ele vai dar as condições para participarmos dessas grandes promessas. Ele diz: purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. São as desordens espirituais e morais. Deus não pode fazer isso em você. É você que tem que fazer em si mesmo. Deus perdoa aquele que tem a disposição pessoal de se purificar. E ele continua, e, vírgula, temendo a Deus. A igreja hoje vive sem temor. Nós buscamos festinhas, canções, mas não buscamos o respeito. E a prova está na educação dos filhos dos cristãos, que não respeitam mais seus pais, em parte alguma. Quando eles vão à escola, eles demonstram isto. Ninguém repara na boa educação que seus pais podem lhe dar. Não glorificam, uso esse termo, glorificar, num sentido que vocês entendem. Eles não honram o pai do fulano, porque eles se portam inadequadamente. Eles não respeitam seus pais. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Como que uma pessoa pode ser abençoada? Como uma pessoa pode dizer que está sendo participante das promessas de Deus? Eu vivo pelas promessas de Deus. Responda-me. Você tem uma vida totalmente dedicada a Deus? Mas isso é impossível. Tá bom, mas você se empenha nisso? Você respeita Deus, você é responsável em manter esse relacionamento saudável, útil, não só a você, mas a outras pessoas, para que você mantenha esse relacionamento e uma vida dedicada a Deus. Como que você lida com a promiscuidade, com as desordens morais e espirituais? Você as aceita livremente? Eu não estou dizendo para você fugir das pessoas, mas eu estou dizendo para você se posicionar, fechar sua mente para aquilo que é imundo, para aquilo que é sujo, para aquilo que é pornográfico, ideológico, que se afasta de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 5, verso 5. Felizes as pessoas, o quê? Humildes. Nas versões antigas aparecia a palavra manso. Quem é esse humilde ou quem é este manso? São os que não disputam ou não resistem a Deus, mas que aceitam o modo como Ele lida com os seus. Ele se rende, é isso. Esse termo humilde e manso era um termo usado para animais de guerra, cavalos, que aceitavam a montaria, e o cavaleiro entrava no meio dos soldados com espadas e lanças, e o cavalo vai entrando, porque ele obedece ao cavaleiro. Você entende? Então, felizes as pessoas humildes, olha lá, pois, porque receberão o que Deus tem o quê? Prometido. Como que uma pessoa que não se rende a Deus, Deus diz, leia a minha palavra, medita dia e noite, mas a pessoa vive a semana como se Deus não existisse, que promessa essa pessoa vai receber? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Pelo amor de Deus, ponha a mão na sua consciência, encontre a sua realidade hoje. Faça uma análise da tua condição espiritual e moral. Se você está pecando, afaste-se do pecado, se arrependa e busque a Deus em oração. Confesse os seus pecados a Deus, confesse as suas fraquezas, suas fragilidades morais e espirituais, e busque a Deus, para que Ele possa fazer você prosperar, ser uma pessoa abençoada e participar da vida eterna. Deus sempre fez e ainda faz promessas ao seu povo. E as promessas de Deus como são? As promessas divinas se caracterizam como temporais e eternas. Posso falar mais uns 10 minutos? Eu sei que eu sou meio prolixo, mas olha quanta coisa existe aí. É muita verdade. Você não vai ouvir, não. Você sempre vai ouvir, não, hoje se você crer, Deus vai te dar. Vai dar o quê? Ó? É capaz de dar um cascudo. Deus sempre fez e ainda faz promessas ao seu povo. E as promessas de Deus são temporais e eternas. As temporais têm o propósito do quê? De glorificar o seu nome sobre a terra, através daqueles que o obedecem. E as promessas eternas têm o propósito de honrar aqueles que são obedientes na terra e que querem ir para o céu. Percebe ou não? Ficou claro? Promessas temporais se referem à vida aqui. Promessas eternas se referem à vida lá. Porém, as promessas temporais não são dadas somente para obtermos consolos pessoais, que é o que se promete nessas campanhas. Essas correntes, essas coisas imundas que invadiram a igreja do Senhor Jesus e que infelizmente cegaram muitos irmãos e que nunca mais vão conseguir abandonar isso. E garanto que alguns estão dando uns cliques. Não concordo com o Walter, não concordo. Eu também não concordo com você. O que você tem que entender é que tanto as promessas temporais como eternas, elas trazem consigo certos aspectos. O aspecto disciplinador, que educa, e o evangelístico, que mostra às pessoas a grandeza de Deus. Quando as pessoas olham um cristão recebendo as promessas de Deus, eles falam, olha, como é que pode isso? E quando eles vão investigar a vida dessa pessoa, descobrem que ele é uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus e obediente. E eles falam assim, Deus, só Deus podia ter feito isso na vida desse. Deus é verdadeiro mesmo. A sua vida prega, a sua vida fala. A sua vida expressa a grandeza e a glória de Deus, mais do que palavras. Quando um cristão olha para um outro cristão e diz assim, eu não recebo nada, mas esse aí recebe tudo, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele é obediente, é que ele é uma pessoa fervorosa, ele é uma pessoa que ama a Deus, respeita a Deus. E quando ele vai investigar a vida desse irmão, ele percebe que não está sendo como ele está. Então, é disciplinadora. Deus, quando faz algo temporal na vida de alguém, ele evangeliza alguém que está longe dele e ao mesmo tempo edifica aquele que pensa que está perto. Percebe? Então a promessa de Deus, ela é educadora. As promessas de Deus não é essa coisa banalizada, que o banal que o pessoal fez aí, banalizaram as promessas de Deus. Vamos, crê na caixinha da promessa, tira uma! Tira uma aí, Zé! Tira uma aí, Maria! Tira uma aí, Antônio! Tira uma aí, Tião! O que você tirou? O que você tirou? Fala para mim! Às vezes o Tião não sabe nem ler, coitado. Muito bem. A verdade é que por meio dos atos poderosos de Deus em favor dos que o temem, amam e obedecem, geração após geração terá a oportunidade de conhecer a grandeza divina e meditar nas coisas maravilhosas de Deus. Que as pessoas possam ver em nossas vidas os atos poderosos de Deus, e então teremos autoridade para declará-los com palavras. O problema é que a gente fala muito e não temos nada para mostrar. Outras vezes nos encolhemos e deixamos de falar porque não temos nada para mostrar. Sabe por que você não prega para as pessoas, nem para o seu próprio filho? Porque você é um mau exemplo. Você é uma pessoa vazia. Você não tem nada. Você é um, como eu diria, tipo um carrapato. Você incrustou na igreja, fica sugando e não oferece nada. Você vai causar doença em muitas pessoas. Desculpe se eu sou claro, mas eu não consigo ser de outro jeito. E aquilo que eu falo para você, estou falando para mim também. Veja só o que está escrito no Salmo 145, versículos 4 ao 6. Ó Deus, cada geração anunciará, eu destaco, anunciará, a seguinte, as coisas que tens feito. E todos louvarão o quê? Os teus atos poderosos. Esses atos poderosos podem ser milagres, promessas. Eles falarão do quê? Da tua glória e da tua majestade. E eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Você já reparou nas nossas conversas? Você está numa festa, numa casa, quando você começa a falar de Deus, a turma faz assim, ó. O pessoal não fala mais nada. Você está num grupo de irmãos, desesperado para ver, para ouvir alguma coisa, para compartilhar alguma coisa, mas ninguém tem interesse de nada. Eu já ouvi famílias que quando disseram uns aos outros, nós vamos naquela casa, mas se começar a falar de Deus, vai embora, hein? Já ouvi isso. Olha o que a Bíblia diz. Eles falarão da tua glória e da tua majestade. Eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Quando obedecemos a Deus e aceitamos as suas condições e preceitos, preceitos significam suas regras, seus termos, os termos que devem reger nossa conduta, não estaremos fazendo barganha, mas demonstrando o quê? Amor, respeito. Dizendo que o Deus eterno é o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa felicidade única, aquele que cumpre as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Amém.